E os negócios com a soja foram retomados na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, o primeiro pregão do novo ano, aliás, para você que está nos acompanhando, feliz ano novo. E nesse primeiro pregão de 2025, os preços testaram ali tímidos ganhos, acompanharam altas que se registraram também entre os futuros do farelo e do óleo na Bolsa de Chicago, mas ainda uma semana com um pouquinho de ressaca ainda brindando esse mercado. Assunto que a gente trata agora com o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Feliz ano novo. Preços ainda tentando entender como é que vai ser esse ano, né?
Muito boa tarde, feliz ano novo para todo mundo, tudo de bom, que seja um ano de muita saúde e prosperidade. E o mercado ainda muito lento, né? Não dá para dizer que começou de verdade o ano, apesar de ter dois pregões, né? Hoje e amanhã. Testou leve altas, né? Ainda refletindo uma forte alta que teve no pregão do dia 31, na terça-feira. Então, assim, mercado ainda muito tímido, né? Vários fatores aí que estão sendo comentados, principalmente o clima na América do Sul, né? Rio Grande do Sul, a gente vê imagens ruins de soja seca, precisando de chuva, e a previsão para 15 dias aí não é boa, né? Só lá pelo dia 20, mais ou menos, deve chegar alguma chuva. A Argentina também, né? Choveu lá esse final de semana, mas final de semana não, né? Esses últimos dias, mas choveu pouco. Então, o clima está no radar do mercado, né?
Então, embora ainda de forma um pouco mais contida, essa movimentação do mercado, ela está muito atrelada a essa condição de clima aqui na América do Sul. Para concluir a safra e para entendermos também como é que a colheita vai se dar por aqui, essa oferta começa a chegar ao mercado, Marcelo?
Vamos falar sobre o clima, né? Clima, então, Argentina e Rio Grande do Sul, seco e vai esquentar, né? Então, essa tensão. Para o centro-oeste, está com bastante chuva, até demais, né? Então, um pouco falta de luminosidade, pode vegetar mais, atrasar a colheita. Então, o mercado também tá de olho nisso. Lá no hemisfério norte, o trigo de inverno, principalmente na Rússia, está com pouca cobertura de água, então tem mais risco de morte pelo frio, aquele winter kill. Então, o clima, até então, estava tudo muito bom, tudo muito bem, mas agora o clima já aparece no radar, né? Agora, assim, é difícil imaginar também uma alta muito forte, porque a gente está à beira de entrar uma safra muito grande do Brasil, né? Então, mesmo que a Argentina colha um pouco menos, não é esperado, não dá para a gente imaginar uma alta fortíssima agora, né? Talvez seja um cenário que possa refletir mais para frente, mais para o segundo semestre, né?
O finalzinho de 2024 foi de preços com altas consideravelmente fortes, né, Marcelo? E essas altas se estenderam, portanto, elas aparecem também nesse começo de 2025 de forma um pouco mais contida. Além dessa questão climática e desses pontos de alerta que você nos traz, tem outros fatores ali que aparecem no primeiro plano ali do radar dos mercados nesse momento e que vão direcionar ali esse começo de janeiro para o mercado internacional, para o mercado na Bolsa de Chicago?
O finalzinho do ano, antes da entrada da safra nova, preços mais firmes porque a gente colheu menos e exportou bastante, né? Então, estoques mais apertados, é normal que os preços fiquem mais fortes, né? O principal drive do mercado agora é a colheita brasileira. E, falando do tempo mais curto, né? O imediato, colheita brasileira, como que vai entrar, como que vai ser esse fluxo, e o mercado muito de olho na relação China e Europa, China e Estados Unidos, a guerra comercial, como que vai ser, né? Os mercados estão se movimentando. A China comprou muita soja antecipada, já tem uma cobertura boa para fevereiro, março, abril aqui. Os preços da soja lá no mercado chinês estão mais altos para o segundo semestre, no primeiro semestre estão mais baixos, né? A partir de julho o preço sobe. Então o mercado está sinalizando que a China fez o dever de casa e se preparou, dentro da medida do possível, que é o primeiro semestre. Certo? Então, as processadoras chinesas estão compradas, né? Compraram mais soja do que venderam de farelo, então estão segurando, carregando uma posição, provavelmente é esperando preços mais fortes no segundo semestre. E aí sim, o segundo semestre, com o Brasil fazendo um programa grande de exportação, mesmo colhendo bem, sem os Estados Unidos para mandar soja para a China, aí já fica um cenário em que a China ter soja na mão, carregar, né? O que a gente chama de long base, né? Ter soja na mão para vender farelo lá na frente. Deve ser uma estratégia bem interessante para eles, né? Então, um cenário para o último trimestre, principalmente de preços mais firmes, né? Que refletiria no nosso prêmio, né? Então, a gente tenderia a ter um prêmio Brasil, né, e um prêmio lá no destino mais firmes. A questão é que isso pode vir com uma queda de Chicago. Então, aquela gangorra normal do mercado, né? Se o prêmio dispara, ele tende a pressionar o Chicago e assim vai, né? Então, os Estados Unidos está achando, está dando vazão, está buscando alternativas para a sua soja, né? A Europa tem aumentado as compras lá nos Estados Unidos, comprou bem. A própria Europa está azedando a relação com a China, taxando os veículos elétricos. A China devolveu taxando a Espanha, e está uma guerra de taxação. O mundo, aquele mundo bem conectado, globalizado, a gente deve ficar um tempo sem ver ele.
É um crescimento do protecionismo que ele alcança inevitavelmente todos os mercados, né, Marcelo?
É, exatamente. E não é só o Trump, não, porque o Trump taxou a China, em 2018. O Biden não retirou a taxação, e inclusive agora na reta final de 24 ele aumentou, né, um pouquinho antes da eleição. Ele deu uma taxada mais também. E agora a Europa aprovando novas taxas. Então, o mundo está se dividindo, Ocidente e BRICS, né?
Exatamente. E essas divisões, elas tendem a ser mais evidentes e elas tendem a se espalhar mais também a partir de agora, principalmente com a posse de Donald Trump nesse dia 20 de janeiro, né, em mais alguns dias aí, um pouquinho mais de 2 semanas. E nós temos também aquela aproximação e talvez um acordo mais próximo entre União Europeia e Mercosul, né, depois do que vimos ali acontecer com as negociações no final também de 2024. Então, isso também está no radar dos mercados, esse xadrez geopolítico também está na conta, Marcelo.
Tá, e isso é bem difícil de precificar, né? Porque, por exemplo, o acordo do Mercosul, eu acho difícil sair, viu? Porque ele, sendo acordado e finalizado, ele tem que passar nas assembleias de cada país lá da França. E lá o produtor francês não vai, ele precisa de proteção porque ele não é competitivo. Ninguém é competitivo com o Brasil, né? Então lá ele precisa de protecionismo. E esse acordo seria um baita tiro no pé da própria França. Então, dificilmente vai passar lá. Então, pode ter sido fechado, batido o martelo, mas entrar em vigor mesmo, eu estou bem certo que isso aconteça. E aí é muito difícil, porque o Trump, ele tem aquela forma dele de trabalhar, em que ele mira nas estrelas para acertar a lua, né? Tem um termo em inglês que fala assim. Então, ele joga alto, ele apela, empina a carroça, mas o que ele queria não era nem tanto. Então, vão ser tempos de bastante volatilidade.
O mercado tem espaço ainda para precificar essas especulações todas do que pode acontecer com essas relações China-Estados Unidos e principalmente a demanda chinesa, como vai se comportar diante do que ainda pode acontecer, Marcelo? O espaço no mercado existe para precificar toda essa movimentação?
Ah, existe sim. Assim, a soja em Chicago, inclusive, um bom indicador dessa relação comercial. A soja está há bastante tempo lateralizando, né? Ela até testou lá 9,50 na soja março, e agora 10,10, né? Pode testar um 10,20 ali, mas ela está lateralizando há muito tempo, né? E quanto mais tempo um ativo lateraliza, né, graficamente, quando a gente fala, mais contratos trocam de mão, os donos do mercado, né, os big players vão ter mais lote na mão, seja na compra ou seja na venda. Então, talvez esse movimento de todo esse reajuste das cadeias globais, talvez ele nem foi precificado ainda, ele está só lateralizando, esperando uma definição para ver. Pode ir muito forte para cima ou muito forte para baixo, né?
Ou seja, essa movimentação dos big players também precisa estar no, na conta, e isso pode trazer uma movimentação, uma volatilidade a mais para os preços nesses próximos meses ou nessas próximas semanas.
Sim. Inclusive, tem alguns fundos que eles operam, ativos de risco também, e tem um indicador que mostra como está o saldo, se eles estão comprados, eles estão vendidos. Eles estavam bem vendidos no farelo, e o farelo subindo aí, quase 2% aí, até a hora que eu estava olhando. Então, se o fundo está vendido e o preço dispara, né, com esse problema na Argentina, teve incêndio numa planta, acho que foi em Illinois, e teve um incêndio numa planta na Argentina, né, problemas pontuais e tal, mas tudo isso estressa o mercado. Se esses fundos precisam entrar estopando a posição vendida, aí pode ser um baita embalo para alta, né? Então, a posição desses grandes players também importa muito, a gente tem que estar sempre bem atento, né?
Sem dúvida. Agora, Marcelo, como é que tudo isso vai chegar para o produtor brasileiro? Nós temos ali essa questão de Chicago, olhando para todos esses fatores. Ao mesmo tempo, nós temos o movimento do dólar, que também trouxe a sua influência ali para o caminhar das cotações na Bolsa de Chicago. Hoje, um dia de leve correção para o mercado, né? Até intensificou um pouquinho a baixa, R$ 6,16, ainda é um dólar bastante elevado frente ao real. O que nós podemos esperar de formação de preços para esse começo de 2025, para esse começo de janeiro, pensando no mercado brasileiro?
Olha, pensando no flat price, que é o preço em reais para o produtor, o normal seria queda daqui para frente, porque a gente está na época de maior oferta do ano, né? O Brasil vai colher, o normal é queda, né? Então, se a gente for separar, vamos separar em primeiro semestre e segundo semestre, né? Primeiro semestre, agora, o imediato, o normal é prêmios para baixo. Se for para cair, o prêmio tende a cair mais. Se for para subir, a soja Chicago pode subir mais, porque lá a pressão de colheita já foi, o produtor americano tem mais espaço de armazenagem, né? Então, se for para subir, né, poderia subir mais na soja Chicago, sazonalmente é isso que acontece, né? Faz as mínimas ali de setembro para outubro, e aí a soja vai fazer as máximas entre maio e junho, no auge do mercado climático americano. Então, esse é o desenho normal. Isso pode ser afetado pelo fator guerra comercial, que pode segurar essa alta. Então, o mercado pode lateralizar mais um bom tempo, até confirmar a safra nova americana, né? Definir o plantio, vai ser redução de área de soja mesmo, igual pode acontecer, né? Pra, dar uma ajustada no balanço de oferta e tal. Então, o mercado pode lateralizar mais meses, né? Até, sim, definindo uma safra nova americana, aí a gente pode ver uma queda forte, conforme for esse plantio, né? Então, o prêmio daqui para frente, queda, e pode ser que se recupere bem para o segundo semestre, porque se não tiver os Estados Unidos para mandar soja para a China, só tem a gente e a Argentina. A Argentina meio seca agora, talvez não tenha tanto produto assim, uma quebra lá vai favorecer a gente. Então a gente tem prêmios fracos agora, com um bom cenário de recuperação no segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano. Então Chicago pode se recuperar um pouquinho mais aí daqui para maio, junho. Depois, chegou maio, junho, a gente já tem que olhar para fazer uma venda, comprar um seguro de baixa na soja em novembro, que a gente tem que proteger da safra americana, né? Então, sazonalmente é isso, e dólar é sempre muito difícil falar, né? Agora a gente está com uma situação fiscal bem complicada, os números ainda não refletem o que o povo sente, né? O mercado está bem estressado e está no recesso parlamentar, então não tem nem como passar nada, né? É só final de fevereiro, se eu não me engano, que eles voltam. Então, é para a agenda política esvaziada, não tem ninguém para abafar o mercado, né? Se o mercado continuar estressando, o dólar, o índice dólar continuar subindo, a gente pode ir sofrendo um estresse, o Banco Central queimando reservas, né? Sem ter um Congresso para tentar passar algum pacote de contenção de gastos, né?
A gente vai observando, né, algumas variáveis importantes, como, por exemplo, a Selic podendo voltar aos 15%, novamente, né, Marcelo? Isso tudo vai encarecendo, de uma forma geral, também a comercialização. Então, juros mais altos podem acarretar custos mais elevados para a próxima safra, custos mais altos para armazenar essa soja. E eu tenho visto muitos analistas se preocuparem, os produtores também, por que não dizer, com os custos logísticos, as despesas logísticas, principalmente para o escoamento dessa safra 2024-25. Isso também está na sua conta? Você converge com essa opinião, Marcelo?
A gente está com uma boa chance de ver uma boa alta dos fretes rodoviários aí nesse auge dessa colheita, né? Por questões das próprias logísticas, das tradings, né, que deram uma reduzida nos contratos de ferrovia, de navio, e deu uma concentrada agora para fazer o rodoviário. A própria concentração da colheita, né, no ano passado, agora já podemos falar no passado, no ano passado acabou que aqueles problemas climáticos espaçou muito, né? Passamos muito tempo colhendo, né? E já dessa vez não, assim, a não ser o Paraná, que está um pouco mais normal, antecipado, né? O Mato Grosso está plantio bem concentrado, então a gente espera uma colheita bem concentrada, e esse clima, podendo aumentar o estado vegetativo das plantas, pode ajudar a concentrar. Então, o corredor é estreito, é um gargalo que a gente tem. Quanto mais soja saindo ao mesmo tempo, mais pressão de alta nos fretes, né?
Exatamente, e nós temos um volume grande para ser comercializado ainda. Nós viramos o ano com um percentual tímido de comercialização diante do tamanho da safra que deve ser colhida no Brasil nessa temporada, né, Marcelo?
A gente está pouco vendido e a China está bem comprada. É a mesma receita quando a gente entrou 2023 colhendo soja. que a soja estava aqui na região R$ 150, R$ 170, e foi para 130, depois 120, né? Safra cheia, mesmo, safra recorde, pouco vendida e a China bem comprada. A China, que nem eu falei, ela já está bem coberta, quase 90% para fevereiro, março e abril. Então, bem quando a gente está colhendo, a China já está, a logística está feita e tal. Então, assim, para onde que vai essa soja? O que que vai acontecer com os preços, né? Quem precisa fazer caixa, vai precisar vender, o ideal seria aproveitar os preços, né? Até que a gente tem visto nos portos, a soja chegou a 136, 140, Paranaguá, caiu para até abaixo de 130, agora 136, voltou um pouquinho, né? Então, assim, o produtor tem que ficar esperto, porque se precisar vender na boca da colheita, é a pior época do ano para você vender, né? Então tem que se planejar, tem que se preparar, antecipar, né? Fazer cálculos, né? Bom, quantos reais estão me oferecendo hoje? Qual que dá a minha margem com esse preço? Né? Se tiver com uma margem operacional interessante, faz a venda, garante lucro, compra o seguro de alta na Soja de Chicago. Se subir, você continua participando, né? E pensando em preços melhores, guarda um pouquinho de soja lá para o último trimestre, né? Mas também não guarda em reais por saca, não. Guarda a soja, chegando ali maio, junho, compra o seguro de baixa na soja novembro, soja americana, porque daí, se aquele cenário de guerra comercial com prêmios mais fortes aqui acontecer, a gente vai ver Chicago caindo, o prêmio subindo, aí você pega a gangorra favorável. Porque em reais por saca, normalmente fica muito parelho. O dólar sobe e derruba o prêmio. Aí, quando o Chicago sobe, derruba o prêmio sobe e derruba os dois. Então, aquela gangorra que no final para o produtor muda muito pouco. Então, a gente sempre aconselha: separa a comercialização nas três pernas, né? E usa a sazonalidade, a época mais interessante para travar cada perna para favorecer, né? Às vezes, a gente forma um preço ao longo do ano para o produtor e ele vai fazer a conta em reais, ficou melhor do que chegaram a oferecer para ele. Digamos, a máximo que me ofereceram foi 130. Eu fechei o ano com 135. Então, assim, contabilizando a diferença, a diferença que a gente tem em travar as pernas separadas, né? Então, imagine, quem que não quer R$ 5 a mais por saca, né?
Não, nem fale. E se a gente, o produtor trabalhar a sua gestão, entender essa sazonalidade, trabalhar isso a seu favor, saber em que momento atuar para cada uma dessas pernas da comercialização, embora as margens estejam mais ajustadas esse ano, elas virão. E um ano mais difícil ainda é o ano que não dá nem essa margem mais ajustada, né, Marcelo? Então, é aproveitar essas janelas que são mais. Ou menos frequentes, né? Deverão ser menos frequentes essas janelas de oportunidade que o mercado deve oferecer, principalmente para quem precisa vender um pouco mais de soja nesse primeiro semestre. A gente ainda tende a ter uma pressão sobre a formação dos preços aqui no mercado doméstico, né?
É o esperado, né? A gente sempre começa assim: vamos primeiro pensar em sazonalidade. Vamos separar os três componentes da soja e vamos separar na época boa de travar cada um. Depois, vamos pensar em fazer um preço médio, né? Só de fazer essas duas medidas aí, sua comercialização já vai melhorar muito, né? Então, por exemplo, a gente não pode chegar pouco vendido numa safra recorde, não faz sentido, né? Então, se você está pouco vendido agora, né, pode piorar. O preço deu uma quedinha já nos últimos dias, mas pode cair ainda mais. Então tem que ficar esperto. Depois, no segundo momento, se quiser evoluir mais, aí você pode ir para a bolsa, vai travar Chicago separado, ou até dentro da trading elas fazem também, trava em dólar, depois espera. Tem várias formas que a gente pode fazer, porque o que a gente tem visto é que no ciclo de alta é muito fácil, você não vende e depois você vende mais caro, né? Que a gente passou de 2020 até 22 ali. Agora, no ciclo de baixa, né? O insumo ele subiu um ano depois da soja. E na queda também. Quando a soja caiu, aquela safra tinha sido cara. Aí o insumo deu uma corrigida. Aí caiu a soja de novo. Então, o mercado no ciclo de baixa ele é cruel, porque se fica com custo alto e o grão cai. Então, é nesse momento que o pessoal vê o valor de você estar estudando o mercado, estar usando as ferramentas aí que a gente traz, porque quando tá subindo é fácil, todo mundo ganha, né? Agora, sobreviver, né, ao tanto de recuperação judicial que a gente teve, gente entregando arrendamento, né? Então, a gente precisa se proteger do ciclo de baixa, né?
E essa gestão ela vai ser exigida do produtor de forma muito mais intensa nesse ano de 2025, né, Marcelo? Inevitavelmente. Olhar para tudo isso, entender como isso, porque dentro de um Brasil só a gente tem inúmeras realidades e cada uma delas vai se construir de forma diferente, principalmente para formar preços e vender essa soja, né?
A gente surfou um bom período de prosperidade no mundo em que a população estava crescendo muito, a China crescendo muito, a população e o consumo aumentando forte, né? Então a gente vinha aumentando a tecnologia. Agora a população da China é o segundo ano que cai, né? Os números de natalidade deles estão bem baixos, alarmantes. Então precisaria da Índia passar a comer mais carne para puxar esse consumo para cima, né? Porque senão a tecnologia não para de evoluir, a gente vai produzindo cada vez mais. E o consumo, será que a população mundial vai entrar numa certa estagnação? Então a gente pode entrar no momento único na história da humanidade em que parou de crescer a população, né? Então o Elon Musk ele fala que o maior problema nosso vai ser previdenciário o dia que a população começar a encolher. A gente vê países da Europa que estão envelhecendo, que estão passando por esse aperto, né?
Sim.
Então, por mais que eu sobrevivi 30 anos fazendo isso, em 2 anos a gente viu aí gente colhendo o recorde, fechando negativo e pode dilapidar um patrimônio que levaram gerações para se consolidar, né?
Exatamente. Bom, Marcelo, a gente vai acompanhar todos esses fatores, todas essas variáveis e principalmente o que pode acontecer a partir da próxima semana. Essa semana o mercado ainda está tentando entender como é que ele retomou os seus negócios e começou 2025, né? Então, que alerta a gente pode trazer para o começo da próxima semana? Que fator que está aí no seu radar que pode piscar mais forte na segunda-feira, quando o mercado tiver uma semana novinha em folha e cheia para se movimentar? Tem, além desses que nós tratamos, tem algum que chama mais atenção já para o começo da próxima semana?
Olha, eu acho que para começo da próxima semana a gente tem que pensar muito nesse daqui para segunda-feira, como que vai estar tá a temperatura e as previsões de clima para a Argentina. Se tiver quente e a previsão tiver se mantida daqui 15 dias, 10 dias, o mercado pode começar a dar uma estressada, mas o mercado ele sempre antecipa, né? Se ele começar a subir com esse problema na Argentina, quando a previsão do tempo disser que em 5 dias chove, o mercado já tende a dar uma corrigida, né? Então a gente tem que ficar de olho para pegar os movimentos, né? E depois, mais para frente, a gente tem a posse do Trump. Ele falou que os primeiros atos dele iam ser as taxações e o mercado está muito ansioso para ver como que vai ser, né? Então, dia 20, podemos ter fortes emoções aí nesse mercado.
Vamos
E
acompanhar.
também a nossa colheita, né? Que daqui para o dia 20 ainda não deve pegar, engrenar, né?
É verdade. Agora a gente tem que entender como é que o clima vai se comportar para que tudo isso aconteça. Marcelo, quero muito te agradecer por começar o 2025 seu conosco aqui no Notícias Agrícolas, com a nossa audiência. Para nós é um privilégio sempre ter você com a gente. Espero que esse ano mais vezes estejamos juntos para a gente continuar trazendo notícias importantes aos nossos produtores, fazendo com que, bem informados, eles tomem cada vez decisões melhores. Muito obrigada, viu, meu amigo?
Estamos sempre à disposição para bater esse papo sobre o mercado, principalmente para alertar o produtor, né? A gente precisa desenvolver essa parte, porque a gente viu recorde de produção com gente fechando no vermelho, e a gente não
Exato.
pode ver isso. A nossa economia é muito dependente do agro e a gente perde muito do nosso PIB, que afeta todo a nossa economia, né? Então, sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Estão sempre à disposição aí, que seja um ano de muita prosperidade e com preços melhores, com margens boas. Mais importante do que preços melhores são margens boas.
É verdade, amém, que assim seja. Obrigada, viu, Marcelo? Um ótimo restinho de semana para você, um ótimo 2025 também, de muita prosperidade, ótimos negócios e continuamos a nos falar, meu amigo. Boa tarde para você, até a próxima.
Boa tarde, até a próxima. Tudo de bom.
Até mais, um abraço. Bom, senhoras e senhores, conosco, portanto, Marcelo Gavlik, sócio e assessor da G-Trade Investimentos, nesta quinta-feira, 2 de janeiro, primeiro pregão de 2025. E o mercado está tentando entender, portanto, qual vai ser o caminho que vai trilhar. Foco na safra brasileira, na safra da América do Sul, de uma forma geral, condições de clima também chamando bastante atenção, principalmente Argentina, Rio Grande do Sul, ali os efeitos do Laninha começando a aparecer em algumas análises. Então, vejamos como é que isso vai se desdobrar. Aqui para o Brasil, nós estamos falando de também atenção aos prêmios. A chegada da nova safra brasileira, ela pode trazer uma pressão adicional ao mercado, já está previsto. Mas a chegada efetiva desse produto pode trazer essa pressão, portanto, adicional aos preços, às cotações, principalmente para a Bolsa de Chicago. e para os nossos prêmios, principalmente para os nossos prêmios. E isso se traduzir em preços mais deprimidos nesse primeiro momento. Segundo o Marcelo, a tendência é de que no segundo semestre nós possamos ter uma recuperação das nossas cotações aqui no Brasil e ter oportunidades melhores. Quem precisa vender é entender as oportunidades que o mercado ainda lhe oferece e capturando essas oportunidades e avançando com a sua comercialização. Bom, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com essas primeiras informações de mercado para 2025. Vamos entregando essas informações para você que nos acompanha por aqui, para que você comece o ano bem informado e tomando decisões cada vez mais assertivas. E, claro, a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.